animal foi visto em diferentes pontos da cidade, incluindo a galeria comercial, parques e proximidades de escolas. Na manhã desta segunda-feira, moradores relataram que viram um animal perto de um mercado, a cerca de 500 metros de uma unidade escolar. As autoridades mobilizaram policiais, agentes e dezenas de caçadores para localizar o urso, descrito como tendo aproximadamente 1 metro de comprimento. Veículos de alerta também foram enviados às áreas afetadas para orientar os moradores a permanecerem dentro de casa ou em seus veículos até que a situação seja controlada. No ano passado, 13 pessoas morreram em ataques desses animais, o maior número já registrado no Japão. Dados oficiais apontam que os registros de avistamentos ultrapassaram 50 mil ocorrências, mais do que o dobro do recorde anterior. Especialistas associam o fenômeno às mudanças climáticas e à escassez de alimentos nas florestas. Eu espero que
corram,
isso seja resolvido.
Que o urso está solta. Fiquem dentro dos seus carros, imagina.
Dentro de casa, né? Tomara que consiga resolver, porque o pobre do urso não tem...
Não tem culpa.
Não tem, né, culpa. De
ele
a
tá
gente
perdido.
Invadir a floresta, o local, né, que eles moram, e aí eles acabam tendo que procurar comida em outros lugares.
O Papa Leão XIV chegou hoje a Barcelona, segunda escala de sua viagem à Espanha. Na quarta-feira, o pontífice vai celebrar uma missa na Basílica da Sagrada Família e vai abençoar a nova torre que a transformou na igreja mais alta do mundo. A igreja é uma obra-prima modernista, ainda inacabada, do venerado arquiteto Antônio Gaudí, visitada por quase 5 milhões de pessoas no ano passado. O avião do Papa aterrizou ao meio-dia e 45 no horário local, às 7 horas e 45 no horário de Brasília, no aeroporto de El Prat, na capital catalã. O pontífice iniciou a viagem por Madrid, onde fez um discurso sem precedentes no parlamento espanhol, reuniu-se com vítimas de abusos sexuais por parte do clero e celebrou uma missa no centro da capital espanhola para cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas. Nesta terça-feira, quarto dia da visita de uma semana à Espanha, Leão XIV vai conhecer a catedral da cidade, ao redor da qual milhares de fiéis estavam reunidos. Durante a tarde, o Papa vai comandar uma vigília de oração no Estádio Olímpico de Barcelona. Na quarta-feira, ele vai se reunir com detentos de uma penitenciária e vai visitar a abadia na montanha de Montserrat, antes de fazer uma missa na célebre Sagrada Família. A missa vai ser celebrada exatamente 100 anos após a morte de Gaudí em 10 de junho de 1926. Gaudí era um católico fervoroso cujo processo de canonização avança no Vaticano. Foi atropelado por um bonde em Barcelona quando caminhava até uma igreja para rezar. Você que não conheceu, ainda não teve a oportunidade de conhecer a Sagrada Família, a Basílica da Sagrada Família, realmente é uma coisa assim impressionante, os detalhes, o estilo, né, que vai se misturando ali, e assim, realmente os detalhes é o que chama mais atenção de cada um dos afrescos, cada uma das torres, cada um dos vitrais, é uma coisa assim espetacular. E muitos dizem que Gaudí, né, Antônio Gaudí, celebrado arquiteto que construiu a Sagrada Família, ele morreu atropelado por um bonde quando ele estava admirando a obra dele, a obra que, claro, está ainda inacabada, e ele admirava, ele foi caminhando para trás, sem olhar, e acabou sendo atingido por um bonde. É isso que diz a lenda. Né, inclusive o que dizem os guias turísticos, é realmente um destino aí que eu recomendo você que tenha a oportunidade de visitar Barcelona. São 9 horas na Bahia, Carla Araújo.
Um bom dia para vocês, o Expresso do Dia volta amanhã às 8 horas. Tchau, tchau.
Você fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência, sempre muito obrigado, um bom dia para você, até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia.
O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180. Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado, quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
As vozes de todas as mulheres falam mais alto. A Voz das Mulheres.
com Márcia Mendonça, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Volume de defensivos químicos ilegais destinados de forma ambientalmente correta chegou a 230 toneladas em 2025 no Brasil. O dado consta em balanço divulgado pela CropLife Brasil, que é uma associação civil sem fins lucrativos. Ela representa empresas que pesquisam e desenvolvem soluções para a produção agrícola sustentável. A entidade também monitora o processo de destruição dos produtos ilícitos retirados de circulação por meio de operações e apreensões conjuntas com órgãos públicos de fiscalização e repressão. O volume do ano passado é 30% menor do que o de 2024, quando o montante atingiu 330 toneladas. A destinação correta dos insumos ilegais é um compromisso da indústria agrícola brasileira, da CropLife Brasil e de autoridades, garantindo que os insumos ilícitos sejam destinados de forma correta, como destaca Nilton Mendes, que é o gerente de combate a produtos ilegais da entidade.
A destinação ambientalmente correta de insumos ilegais, em especial de defensivos químicos, é um compromisso institucional da indústria de tecnologias agrícolas do Brasil. À frente desse processo, a CropLife Brasil articula com órgãos federais e estaduais para apoiar as ações de fiscalização e a retirada de produtos ilícitos de circulação, assegurando que as autoridades possam atuar sem a preocupação com a destinação final dos itens apreendidos.
Nos últimos 6 anos, cerca de 1.600 toneladas de insumos ilegais foram destruídas decorrente de 49 ações de cooperação com a associação. Esta quantidade é suficiente para, por exemplo, preencher pouco mais de 2/3 de uma piscina olímpica. Para Nilton Mendes, a queda está associada à diminuição das apreensões realizadas por autoridades neste período.
Anualmente, divulgamos um balanço que ilustra o volume deste prejuízo ao setor regulado. A cooperação é a resposta-chave para o enfrentamento ao crime e o combate ao mercado ilegal de insumos agrícolas.
Os estados de São Paulo e de Minas Gerais lideram o ranking de apreensões, enquanto que a região Centro-Oeste registra o maior número de casos de contrabando. De acordo com o que mostram dados do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, cerca de 25% do mercado defensivo agrícola no Brasil é ilegal. Agência Rádio Web, com colaboração de Rafael Esgrilles, produção e reportagem, Diego Abrião.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Olá, bom dia, para você que está em nossa sintonia, na sintonia da sua 106.1, Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Estamos chegando para mais um dia, para mais um encontro com a sua companhia, é sempre muito bom estar aqui com você, estabelecer essa troca de conhecimento, de conteúdos e também de crescimento, né, gente? Conhecimento transforma e nós acreditamos muito nisso. Aqui comigo tem Marquinhos Santiago na técnica. Bom dia, Marquinhos.
Bom dia nesse céu de brigadeiro, bom dia a todos nesse astral maravilhoso aqui.
Verdade, para quem está aqui ao vivo, né, gente, depois daquela chuva, do friozinho gostoso, eu adoro, todo mundo sabe, gosto muito desse clima frio, mas o verão também aqui, ou verão não, o sol para aquecer os nossos corações, apesar do outono. E você, Dudu, tudo bem?
Paz, bom dia a você, ouvinte, bom dia, Marquinho, bom dia, Sandra. Está tudo bem? E hoje vamos falar, paz, sobre o aumento do tempo das inscrições do Enem. Houve uma prorrogação, mas eu falo isso daqui a pouco.
Ai, que bacana, trazendo aqui a boa do dia, que é aquela dica de oportunidade. Você que falou, ai, meu Deus, está chegando aí o fim da inscrição do Enem, não fiz ou não tive recurso. Tem aí uma oportunidade de ampliação desse prazo para você ficar assim, ok, nesse ano de 2026. E também está aqui com a gente a Sandra Regina Rocha, que é vice-presidente, conselheira estadual e membro da Comissão Científica da Associação Brasileira de Psicopedagogia, Seção Bahia. Bem-vinda, Sandra. Vamos falar de autismo na escola, é isso?
Exato. Bom dia. Em nome da Associação Brasileira de Psicopedagogia, Seção Bahia, eu agradeço o convite para estarmos aqui, né, nesse dia de sol, né, que... Quem é baiano sabe, né? Que gosta de um solzinho.
Isso mesmo, São João com solzinho é o que a gente quer.
Também, né, os ouvintes que estão aí e os que não puderem, né? Fica gravado.
Maravilha, com certeza. Lá no nosso canal do YouTube também com novidades, além do canal, tá? A partir de hoje ou de amanhã, além do canal... daqui da Cardeal FM, você vai poder também rever as entrevistas editadas com esse conteúdo lá no meu canal patriciatosta.com.br. Vamos falar sobre essa novidade aqui também do Estonia. Mas antes, respira e mergulhe em você, na sua essência. Parabéns aos aniversariantes de hoje, dia 9, para quem está ao vivo aqui com a gente, de junho. Parabéns, que seu dia seja iluminado, cheio de bênçãos. Receba o nosso presente do dia.
Presente para a alma. 9 de junho. Cuidado é uma qualidade que podemos observar na natureza e na humanidade. Sem ele, o mundo não sobreviveria. Nutrir, apoiar, proteger e compartilhar são todos aspectos do cuidado. Porém, em nosso mundo competitivo e sem paz, ele pode ser facilmente destruído. Todos os dias, eu me conecto com a fonte e abasteço meu estoque interior de cuidado. Brahma, Kumaris.
E que bacana, né? Tudo a ver com o nosso dia, com o que a gente propaga aqui no programa. O autocuidado, acima de tudo, sua autorresponsabilidade com você e a responsabilidade do cuidado. Vamos aprender com a natureza que cuida, né? E vamos cuidar. Esse tema hoje do autismo, com certeza essa mensagem trouxe muita luz para esse tema, porque cuidar e acolher acima de tudo. Mas antes, tem a boa do dia, tá chegando ele com a dica de oportunidade para você.
Oportunidades.
Bom dia, você ouvinte. Os estudantes daqui da Bahia, ainda que não se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio 2026, ganharam uma nova oportunidade para garantir a sua participação no exame. O Ministério da Educação, o MEC, prorrogou da última segunda-feira o prazo de inscrições até o dia 12 de junho. As inscrições devem ser feitas pela página do participante disponível no INEP. E eu queria deixar aqui um recado, Paty, porque as inscrições foram só prorrogadas porque os estudantes não estão se inscrevendo no Enem. E é importante, eu deixo aqui o convite e a importância de você, jovem, negro, periférico, pessoa que não acha que a educação é fundamental, porque ainda tem esse discurso nas redes sociais, a gente fala muito sobre isso aqui, Paty, que como os influenciadores levam as mensagens, a educação ainda é um meio de transformação, a universidade é um meio de transformação, falo por estar numa universidade e ver como ela transforma vidas. Então, você, aluno, eu sei que não é fácil, eu sei que o Enem é cansativo, muito desafiador, horas de estudo, horas pesquisando, mas vale muito a pena no resultado final e muda e transforma muitas vidas. Então, se inscrevam, garanta sua vaga e até mais, né, Paty?
Sem dúvida. Então é isso. Dica do dia para você: aproveitar essa oportunidade de ampliação do prazo para inscrição e sim fazer o seu exame, participar do Enem e aí abrir portas, né, para o seu futuro na área educacional. Valeu, Dudu. Amanhã ele volta. Eduardo Andrade, foi a boa do dia. Nossa mensagem. E agora, Marquinhos Santiago? Tá na hora, né? Do nosso papo, da nossa conversa, para qual eu convido você, mãe, pai, educador, psicopedagogo, pedagogos, psicólogos, você que lida com a pessoa, né, que tem aí no seu convívio, seja profissional ou familiar, uma pessoa que faz parte do espectro autista. Então vamos falar sobre autismo e educação, porque que é importante acolher muito mais do que tá transmitindo conteúdos. Vamos lá no nosso Papo Sintonia.
Em sintonia.
Papo Sintonia com Patrícia Tosta. Patrícia Tosta.
O Papo Sintonia de hoje é com Sandra. Sandra Regina Rocha, ela é vice-presidente, conselheira estadual, membro da Comissão Científica da Associação Brasileira de Psicopedagogia, Seção Bahia, e é mestra também em educação, psicopedagoga e pedagoga e escritora. Está aqui com a gente para falar sobre o autismo na escola. Pertencimento antes do conteúdo. Vamos começar a mergulhar nesse tema. Sandra, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. E por que, né, essa frase? O que está por trás desta afirmação? Pertencimento antes do conteúdo. Bom dia.
Bom dia. E, mais uma vez, eu quero agradecer o convite através da Associação Brasileira de Psicopedagogia, Seção Bahia, por estarmos aqui hoje, né, para trazer esse tema, né, que tem sido tão amplamente discutido. É? Porque o pertencimento, e aí eu trago também nessa reflexão sobre o cuidado, muito antes, né, de pensarmos, né, na criança, nós precisamos pensar antes do conteúdo nesse acolhimento, né, nesse acolhimento à escola, nesse momento em que essa criança, e a gente não tem mais só crianças, né, nós já temos adolescentes, adultos, já jovens também, né, com os diagnósticos já no mundo escolar, e trazer para esse cuidado. O cuidado de que quando ele chega, né, ao chegar da escola, é entender que nós precisamos conhecê-lo. Mas o que é conhecer sem conhecer a família, sem que a família possa ser parceira nesse processo? Por quê? Porque cada um é um ser individual. Cada um traz as suas nuances, as suas peculiaridades, inclusive dentro dos próprios, das próprias características do autismo. Então, é muito importante esse olhar. É muito importante que a família confie na escola, que a família possa trazer as dificuldades. Tem crianças que têm questões de restrições alimentares e que precisam ser colocadas, principalmente na rede pública, em que existe, a merenda escolar, e essas crianças, elas têm o direito, de ter sua merenda diferenciada, mas é preciso que a família informe, através de relatórios, de nutricionistas, enfim.
E é é um ponto importante, Tem a alimentação que é geral, global para todos. E a gente sabe o universo escolar, imagina se for particularizar para cada aluno, fica complicado. Mas para o aluno com espectro autista que tem uma questão alimentar ou qualquer um outro, a escola tem por obrigação, isso é uma norma, oferecer de forma diferenciada e adequada para aquela realidade. É isso, Sandra?
Veja só. Eu posso lhe dizer o seguinte, Não tenho aqui agora, a base da legislação, mas a criança, ela, se ela tem restrições, ela precisa ser informado, e a próprio setor, ele vai fazendo as suas adaptações.
Tá.
O que eu posso trazer é que é preciso dizer, é preciso falar, é preciso trazer também, às vezes, de determinados comportamentos, por exemplo, às vezes as dificuldades de sono, que a criança às vezes possui por conta da medicação que toma. Então é importante trazer para a escola, é importante que a família e as pessoas, os terapeutas que acompanham essas crianças, dialoguem com a escola. A escola também tem essa facilidade de poder conversar. Por quê? Porque no diálogo a gente vai poder traçar um perfil de poder acompanhar melhor essa criança. E hoje em dia, nós temos o PEI, que é o plano individual, da criança, plano educacional individualizado, e que na legislação mais recente, que saiu agora em maio, esse é uma portaria, do MEC, que ele amplia para que também os estudantes que estejam nas universidades, nos IFES, os Institutos Federais de Saúde, eles possam também ter esse plano educacional individualizado, inclusive estendido para crianças, para estudantes que estejam no atendimento hospitalar ou domiciliar. Então, tem uma demanda do MEC que possa estar ampliando esse atendimento. E uma outra coisa também que eles trazem é a chamada busca ativa, que é a busca ativa dessas pessoas, posso dizer assim, que podem não ser só crianças, mas jovens também, adolescentes, e que estejam fora do ambiente escolar. Então, essa nova portaria, ela traz essa demanda. Claro que é algo novo, então tudo que é novo existe um período, para ser adaptado. Então eles trazem, um período para que os órgãos, as escolas, as secretarias possam estar se adequando, E em paralelo a esse cuidado, nós temos, claro, que é a formação continuada. A formação continuada não só do professor, mas do profissional, de apoio escolar, que é o que está na legislação, mas cada município, cada estado traz uma nomenclatura diferente. Mas é não só essa formação, não só do professor, mas cabe ao coordenador, ao gestor, ao secretário municipal de educação, ao secretário estadual. Acho que está todas as pessoas envolvidas na área de educação compreenderem e estarem atentos a essas peculiaridades, que eu poderia dizer, que às vezes nós temos. Hoje em dia nós temos em shoppings que trazem um horário de redução de barulho de acesso. Isso é algo que antes não existia. Então, nós estamos tendo uma sociedade que está abrindo esses espaços, abrindo esses olhares para essa demanda crescente, né, que nós estamos tendo de diagnósticos.
E aí é um ponto, né, essa questão dessa demanda crescente de diagnósticos. Eu acho que a gente tem falado muito desse tema, e não por acaso, talvez exatamente por isso. Pela presença, a gente percebe nas escolas, às vezes, aquela criança que ela não se adapta, ela tem dificuldade de relacionamento, às vezes ela fica mais irritadiça, né, dificuldade de assimilar os conteúdos. Então, a grande pergunta que fica é: nós estamos vivendo realmente um boom, um aumento no número? Isso é um efeito pós-pandemia? Ou não, a sociedade está mais desperta para perceber esses sinais e já fazer um encaminhamento para o diagnóstico devido? Ou também, muitas vezes, se fica a dúvida, né? Estamos diante de uma questão de indisciplina, de falta de limite, ou de crianças que realmente têm algum tipo de transtorno, são crianças neurodivergentes e que não foram diagnosticadas?
Patrícia, essa sua colocação é bem importante, porque o que nós temos é importante é a observação. Observação e registro é o que pode trazer esse embasamento e fazer essa diferenciação. Por quê? Porque pode ser questões de indisciplina, mas existem algumas características, não é? De movimentos repetitivos, da ecolalia. E é interessante porque essa disfunção que ocorre, né, na linguagem é bem perceptível. Por exemplo, eu assisti uma palestra de um jovem autista, ele já está na segunda, né, graduação, e ele é palestrante, mas você percebe, né, na forma, quando ele vai colocando, você percebe, né, a questão da linguagem, mas que isso não impede, de hipótese nenhuma, de que eles possam exatamente se desenvolver. Então, é muito importante isso, observação. E muitas vezes é a escola que traz essa observação. Claro que nenhuma escola pode dar nenhum diagnóstico. Sim. Mas a escola pode solicitar um encaminhamento para um pediatra, para um neuropediatra, porque o diagnóstico é restrito, né, à área médica. Sim. Claro que hoje existem, né, os atendimentos multi, né, com fono, com psicólogo, mas inclusive até para as questões dos benefícios sociais, é o relatório médico que é requisitado. É claro que hoje o atendimento, volto a dizer, é um atendimento multi, com fono, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, e entender que essa pessoa, ela tem um potencial. Agora, é importante observar qual é esse potencial.
Maravilha. Vamos voltar a falar mais sobre pertencimento e sobre esse acolhimento dentro de um espaço que pode se tornar um espaço hostil, né? A questão do barulho, das adaptações, para que essa criança possa se sentir, ou essa pessoa, né, possa se sentir realmente acolhida e pertencente àquela comunidade. Porque como eu vou interagir, como eu vou trocar, como eu vou crescer dentro de um ambiente que eu não me sinto pertencente, que eu não fui acolhida? A gente volta daqui a pouquinho falando mais sobre isso aqui no Em Sintonia, hoje falando sobre autismo na escola.
Em Sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Conquistar que enche o peito, sentimento mais que comum.
Foi ano de crescimento, oportunidades e vidas transformadas. Um ano de recordes no Banco do Nordeste. E o que vem agora é ainda maior. Banco do Nordeste, governo do Brasil.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
As vozes de todas as mulheres falam mais alto. A Voz das Mulheres, com Márcia Mendonça. De segunda a sexta, às 10 horas da manhã.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta!
Estamos de volta no nosso Papo Sintonia. Você está ligado aqui, conectado com a sua 106.1 Cardeal FM. Essa entrevista também você pode acompanhar, para você que está ao vivo, no nosso canal do YouTube, no arroba Cardeal. E depois a reprise também fica salva, fica gravada no canal Patrícia Tosta, que você pode acessar a qualquer momento e ter acesso a esse conteúdo, inclusive compartilhando, para que outras pessoas também possam acompanhar esse tema e esclarecer suas dúvidas. Nós estamos falando hoje sobre autismo e escola, nossa presença da Sandra Regina Rocha, que é vice-presidente e conselheira da Associação Brasileira de Psicopedagogia, Seção Bahia. Autismo na escola, pertencimento antes do conteúdo. Como que a gente cria, Sandra, esse sentimento de pertencimento quando a gente está lidando com uma pessoa que tem exatamente essa dificuldade de interação, de estar acompanhando muitas vezes aquilo que está acontecendo aqui naquele mundo, naquele universo, vivendo muitas vezes num universo paralelo, no seu mundo ali, né? Sem fazer muita conexão.
Pertencimento é um tema bem, eu diria assim, bem característico, né, de escola. Então, assim, para a escola, claro, né, a escola ela tem um ambiente que muitas vezes é barulhento, principalmente nos horários dos intervalos. Então, assim, quando eu vi esse tema, eu me lembrei de pertencimento, de algumas histórias que durante as formações com professores eu ouvi, e entender, e eu volto a dizer, né, acho que essa palavra, olhar para essa criança, para essa pessoa com a questão de afeto, olhar para ele, e não quer dizer que ele, porque assim, o transtorno, ele tem, são três níveis, né, de suporte, mas cada um responde de uma forma totalmente diferente. Então, a gente tem, alunos que eles já desempenham, eles interagem com os colegas, alguns já reconhecem que são autistas. Eu lembro de uma criança que ela relatou, eu estava na fila do caixa com minha mãe, Sandra, e comecei a pular. E uma pessoa ficou me olhando e ela trouxe, eu sou autista. Então, eu acho que é entender, para a criança também, né? Para a pessoa, entender também que às vezes você vai ter alguns comportamentos diferenciados. que é a questão da regulação. E trazer nesse momento...
Desculpa, fora daquilo que é esperado, né, pela comunidade.
Exato.
E que muitas vezes é visto como falta de educação, falta de modo, falta de limite, que a família, né? E, então tem gente até que fala, mas hoje em dia tudo é autismo. Às vezes a criança não tem limite em casa e coloca na conta do autismo. Não, gente, a gente precisa ter a abertura que estamos falando de um espectro, né? Como você falou, são três níveis. O que seriam esses níveis? Então, a gente tem um nível mais leve, um nível mais moderno, e aquele autismo, né? Mas, não sei, o termo correto seria mais severo, mas...
São suporte de nível 1, 2 e 3, né? Que é o que consta lá, né? Que os médicos, eles se baseiam, né? Para trazerem os relatórios nisso. Eu não vou entrar nessa questão, porque é uma questão muito mais clínica, né, do que pedagógica, mas dentro desse nível a gente observa que a criança, a pessoa, ela traz diversas outras características. Então, muitas vezes, como a gente percebe hoje, os diagnósticos às vezes estão sendo tardios. São pessoas que às vezes têm tido diagnóstico já adultos, já exercendo a profissão. Então, assim, nós não temos como, eu diria, talvez, olhar para essa pessoa e rotular.
Sim.
Trazer que é uma pessoa e que tem esse transtorno. Primeiro, eu sempre falo isso, primeiro é uma pessoa. Então, vamos olhar para essa pessoa e ver em que podemos ajudá-lo. Existem hoje, nas escolas, essa portaria recente traz isso, que vai estar sendo ampliado para as faculdades também, o atendimento educacional especializado. Então, esse atendimento educacional especializado, na escola, ele não tira a função do professor regente, mas tem um outro professor, especialista, que vai estar dando esse suporte e vai fazendo essa ponte com o professor que está em sala de aula. Então, esse acolhimento, esse atendimento educacional especializado, ele traz esse suporte para a escola. E que não eu diria assim, né? Nas escolas públicas, ele não é obrigatório em toda a escola, porque não é toda escola que tem esse suporte, mas que possam ter escolas próximas que possam estar atendendo esses alunos.
Em
municípios pequenos, ele se organiza de uma outra forma por conta da demanda, né? Principalmente na Bahia, em que nós temos municípios bem pequenos.
E não estamos falando só da criança, e sim da pessoa, em todos os níveis, nível médio, o aluno que está ali cursando antigo, segundo grau, né? Que hoje é aquele nível médio, para as escolas tem esse AE. Os pais precisam estar atentos. Quem é o coordenador dessa adaptação, né, escolar? Como seria a sigla? AEE.
É atendimento educacional especializado.
Pronto. O atendimento educacional especializado. Então, veja, seu filho está no segundo grau, está fazendo o primeiro ano, segundo ano. O Colégio IFBA, por exemplo, né, tem esse AE. Os alunos, muitas vezes, quando já ingressam, às vezes alunos bolsistas, no nível superior também precisa estar informado qual é a necessidade de adaptação que ele vai precisar. E aí, quando a gente fala dessa questão do conteúdo, há também flexibilização em relação às avaliações. A gente sabe que a escola é aberta, democrática, mas tem regras. Precisa ter as provas, os testes, ainda tem que ser validado através de uma nota, para que ele possa avançar dentro do trimestre, ou dentro do semestre, ou no final do ano, ter aquele resultado aprovado ou não aprovado. Grande expectativa aí dos pais. Quando estamos falando de alguma pessoa no espectro do autista, como é que fica essa questão da nota, essa questão da garantia também do conteúdo? É uma outra forma de pensar nesse universo aí, bom, de garantir o conteúdo mínimo para que eu diga, está aprovado, pode ir para a próxima série.
Aí eu volto a dizer, né, que cada pessoa é singular. Então, nós temos as adaptações, elas são necessárias, mas, por exemplo, tem alunos que não respondem a essas adaptações porque ele tem outros comprometimentos, outras comorbidades. não só do TEA, não só do espectro autista. Então, e muitas vezes, por exemplo, quando é um suporte, né, nível 3, que ele não é verbal, então, para a escola, a gente precisa desenvolver outras formas. Muitas vezes a comunicação assistiva, e trazer para essa criança, para esse aluno, pertencimento. Eu lembro que eu também, observei uma criança numa escola, até da rede privada, e que ele tinha essa questão, ele tinha bastante, ele não verbalizava. E eu lembro num momento em que veio uma atividade diferenciada para ele, e que ele olhou para mim e falou que balançou a cabeça. Então, ele respondeu, e ele olhava para o do colega. Então, por isso que eu digo, é algo assim, muito lindo de fazer, mas que a gente não pode dizer tem que ser assim ou tem que ser diferente. E eu tive que pedir a atividade que a outra colega estava fazendo, porque ele apontava para a atividade da colega.
Como se estivesse errado.
Ele queria a da colega. Então, eu posso dizer que ele estava trazendo o pertencimento dele para aquela sala. Então, é algo que é muito subjetivo. É muito do subjetivo. Nossa. E é muito do observação. Da observação. Porque, ele totalmente não verbal, ele totalmente com dificuldade de interação, mas que ele começou a se perceber naquela turma. Então, uma ação como essa, nós temos que olhar como uma ação de pertencimento. Ele dizendo, eu quero pertencer a essa turma.
Imagino, um desafio enorme, porque, como você disse, não é uma regra única. Cada ser é único. Cada demanda é uma demanda. E aí o profissional, o professor, precisa estar também preparado, adaptado, para lidar com essa demanda. E aí vem também o envolvimento da família nesse processo de aprendizagem. Como é que se dá isso, Sandra? Como é que você recomenda que as famílias devam interagir com a escola? E como que a escola, vocês que estão aí da sociedade, Associação de Psicopedagogia, tem também olhado para esse fenômeno do crescimento do diagnóstico de autismo e fazendo com que a escola seja, de fato, esse lugar de acolhimento e pertencimento?
A família, como eu trouxe no início, a família tem que ver a escola como uma parceira, não como uma instituição que está ali para ver as dificuldades. O que é que a gente percebe?
Ou até que vai salvar, você resolveu o problema.
A gente percebe muitas vezes que a família vai trazendo as informações a conta-gotas. Não traz totalmente, de fato. E a gente até entende, porque entende como é difícil às vezes. A gente tem famílias que às vezes não matriculam logo as crianças, logo na idade escolar. Demoram. Então, quanto mais demorar, quanto mais... Hoje em dia, o SUS ele já faz avaliação precoce, já faz isso. Então, é importante matricular a criança na escola. E a gente percebe que, ao matricular, as coisas vão se ajustando, porque as dificuldades vão acontecer. As dificuldades vão acontecer de ajuste de sala, de conversar com os colegas para entender que aquele colega tem algumas dificuldades. Então, é algo que precisa ser em conjunto, precisa ser em colaboração. E eu gostaria também de citar instituições que, em Salvador, elas promovem, elas fazem esse trabalho, não tirando o compromisso da escola, elas são ações complementares à escola, mas que são altamente importantes, que a Associação de Mães Autistas, que Rita Brasil é a presidente da associação, em que, inclusive, Rita Brasil, ela desenvolveu um manual de intervenção pedagógica, que é referência, na AMA, nas AMAs do Brasil. Ela é a única AMA que tem esse protocolo, de acompanhamento com material totalmente reciclável, não é nada custoso. Ela tem 2 livros publicados, então acho que é um referencial, e é um referencial da Bahia. O Fantástico Mundo Autista, que que é com Patrícia Teodolinda, que é a presidente, eles fazem também um trabalho de estar trazendo para o jovem, e a preocupação é a atuação no mercado de trabalho. Por isso que eu digo que todos eles possuem um potencial. Então, eles têm oficina de fotografia. Eu não vou citar as outras, porque tem um tempo que eu visitei, mas quando eu visitei, tinha uma oficina de jardinagem, então, de pintura. E, inclusive, elas...
Mas eles, gratuito ou é um serviço particular?
É um serviço gratuito. Não. É um serviço gratuito.
Importante divulgar
está
isso.
Aí, uhum. Exato, eu sempre que posso,
onde
eu divulgo.
Sandra, perdão, desculpa. Não.
É, eles mudaram, me parece, para os Barris.
Tá. Fama, esse trabalho que é
Fama. FAMA. Uhum. E quando você trouxe com a participação da associação, a Associação, né, Brasileira de Psicopedagogia de Seção Bahia, através do projeto voluntário, que é o projeto Transformação, que a associação possui, ela também atua nesse projeto. Então, nós temos psicopedagogas voluntárias, que são supervisionadas, têm formação, que atuam nesse projeto, no projeto FAMA. Elas atuam com
site,
crianças.
Perdão, projetofama.org. Muito lindo, viu, gente? A página linda, com muita informação aqui, com tudo que eles estão fazendo. FAMA precisa de você, saiba como você pode colaborar juntos, enfim, tem uma série de coisas, depois dá uma olhada lá, já estou compartilhando aqui no grupo, para quem tiver interesse em conhecer. Sandra, pode complementar.
Inclusive é muito interessante, eu lembro que eles fazem, ele tem a área de cozinha. Recentemente, em abril, eles estavam com um stand, né, o projeto FAMA, por conta do abril, né, do mês, né, que se traz, né, para se trabalhar a questão do autista, no Shopping Salvador. Eles estavam lá com um stand, então acho que é muito importante divulgar essas ações. E não sei se eles ainda têm, mas eu lembro de ter assistido em um dos eventos. Eles tinham uma parceria também com o Ministério Público, né, de estágios. Então, claro, são todos... Não, mas todos eles conseguem desenvolver. E estão fazendo também um trabalho agora muito lindo, que é sobre fotografia. E eles conseguiram, né, um recurso através de um desses programas, né, que existem, desses projetos de recursos, desses projetos de fotografia. E os jovens autistas estão fotografando, né, cidades da Bahia. Então, posso dizer o seguinte, isso é um pertencimento? Eu posso dizer que esses alguns não vão conseguir, não vão finalizar a escolaridade básica? Sim, por conta do próprio transtorno. Mas eles podem participar da sociedade em outras formas, ou em outras possibilidades. Inclusive, essa parte da cozinha, a gente já teve oportunidade de inclusive fazer encomendas, viu? Estou aqui, né, divulgando um trabalho, não sei agora o que é que eles estão fazendo, mas eu já tive oportunidade de informação numa formação de professores e levar sequilhos que foram fabricados por alunos não, porque eles não são escola, mas por pessoas do espectro autista. Então, acho que trazer essa possibilidade para os pais.
Imagina para uma família, né, que tem isso e descobre um lugar como esse, deve ter outros em Salvador. A gente tem centros especializados, mas precisa cada vez mais. Às vezes os pais ficam sem saber onde levar, né, o que fazer. A criança fica ali só tendo, às vezes, aquele atendimento medicamentoso ou o protocolo da psicoterapia, mas não tem outra atividade que possa desenvolver as suas potencialidades. E tem muito potencial ali a ser desenvolvido, a ser estimulado. Falamos no espectro, então tem níveis, nível 1, nível 2, nível 3. Claro, quem está com uma demanda nível 3 tem outras necessidades, né? Vai ter outro tipo de suporte. Mas aquele autismo, né, inicial, aquele autismo nível 1, 2, e também no 3 tem muita coisa para fazer. Então, o importante é isso. Agora, a escola precisa cuidar de outra coisa também, desse acolhimento, desse pertencimento, onde não haja também a violência. O bullying, que muitas crianças já sofrem, pessoas, adolescentes já sofrem dentro da escola, por outros motivos, como isso aparece quando se tem alguém com necessidades especiais, um neurodivergente, um autismo, pessoa com TEA, TDAH. a escola dá conta também de garantir que não seja um ambiente hostil?
Eu acredito, Patrícia, que cabe à escola trazer exatamente isso, esse potencial, né, desses alunos, porque, por exemplo, tem alunos que estão, né, no Fundamental 2, que já dominam inglês, conversam, né, dominam instrumentos. Então, é trazer essas características desses alunos, esse potencial que ele tem, e mostrar. Por quê? Porque nós temos ainda uma sociedade muito preconceituosa, né? Nós temos ainda. Então, claro que o rótulo vem, né, não só do autismo, mas de outros rótulos que existem. Mas a partir do momento que eles conseguem identificar que eles também têm um potencial, eles também podem também fazer. Então, é nessa perspectiva de olhar. De repente desenvolver um festival de talentos, mas não um festival de talentos específico para alunos que possuem as deficiências na escola, mas um festival de talentos amplo e que eles participem também. E recentemente eu vi uma ação de uma colega, agora no período da Copa, vamos ter às vezes jogos em algumas escolas, mas que esses alunos também participem. Participem dentro, claro, né, das limitações que eles podem. E uma coisa que eu trago para a questão para os pais é a esperança. Quando eu estava vindo para aqui, me veio essa palavra. Então, acho que é esperança. Tem algo, né, em meu filho, minha filha, que ele pode se desenvolver e não ficar limitado a receber um benefício. Recebeu o diagnóstico, deu entrada no benefício e estagnou ali. Não. É o que a gente, às vezes, né, observa. Então, é a continuidade no acompanhamento, a continuidade nas terapias. Por quê? Porque essas terapias, falando aqui, né, da rede pública, se você falta, você perde. Porque, infelizmente, nós ainda temos uma demanda muito grande que ainda não foi atingida. Então, é ter esse movimento de esperança e é ter também essa compreensão e de entender. Quando eu trago do acolhimento no dia a dia, eu lembro de uma professora que a gente tinha uma criança que, quando ela percebia que ela já ia começar a desregular, ela já me chamava e eu já sabia. Então, a gente já fazia um trabalho antes, né, da que a criança desregulasse. Isso acontece normalmente? Não, porque às vezes a gente não dá conta na demanda, principalmente, né, na rede pública, que às vezes a gente não tem uma demanda de profissionais a todo momento ali, né, em escolas muito grandes. Mas é muito importante isso, né? Você perceber, conhecer e saber, olha, isso aqui hoje não vai ser possível. Não vai ser possível acontecer. Por quê? Porque isso vai desregular tal aluno. Então, é por isso que é nesse acolhimento, é nesse sentido, né? Propostas que possam incluí-los. Mas incluí-los de que forma? Por exemplo, se tem uma avaliação, ele tem o direito de fazer a avaliação dele, mesmo que ele não dê conta de responder. Ele tem o direito de fazer a adaptação? Tem. Tem alunos que eles nem precisam da avaliação adaptada, porque eles têm um desenvolvimento cognitivo muito bom. Por isso que eu volto a dizer, cada situação é uma situação. Por isso é que existe o plano educacional individualizado, que ele vai trazer todas essas questões para que possa ser elaborado esse plano dentro dessas características que essa pessoa vai dar conta para que possa avançar.
Maravilha. Então, só trazendo aqui os comentários, a Thelma, um abraço para você, tá, Thelma? Obrigada por estar participando aqui com a gente do programa Em Sintonia. E a Ana Cruz também participando aqui. Bom dia, só dando bom dia, ninguém fez nenhuma pergunta. O Flávio Cruz também dando bom dia. Então, acolhendo a todos aqueles que estão aqui participando com a gente do programa. Finalizando, Sandra, o que, que a gente poderia deixar aí, se a gente pudesse resumir tudo isso? Para quem está ouvindo, acho que essa informação de que existe sim caminhos, que a gente pode acolher essa criança, que ela precisa sentir que ela também interage dentro do mundo dela, no universo dela, naquilo que ela consegue integrar, ela vai, ela fala, ela se comunica apesar das limitações. Cabe, então, os profissionais e a família estarem atentos a isso e acolhendo, integrando. Não desistir, né? Acho que é uma fala, né? Então, às vezes a família fala, gente, não vai desenvolver nada, não vai adiantar o investimento, meu esforço. Sabe, deixa assim, né? Alimentou, levou para o médico, está bem, está saudável, está tudo bem. A educação seria um sonho, muitas vezes. Mas eu acredito que não. Ela pode ser uma realidade, não é?
Claro. É como eu trouxe, né? Acho que é... A palavra é assim, acho que é esperança. É um desafio? É. Eu acredito que é difícil, né, para a família, e muitas vezes é necessário fazer toda uma adaptação, às vezes até na sua